Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Eu começo o programa de hoje divulgando dois concursos literários que estão com inscrições abertas. No início de abril, o Ministério da Cultura lançou o Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura Produzida por Mulheres 2023. A iniciativa vai premiar 40 obras inéditas escritas por mulheres com valor total de R$ 2 milhões, a maior premiação literária do país. Poderão concorrer contos, crônicas, poesias, histórias em quadrinhos, romances e peças de teatro redigidos em português do Brasil. A candidata deverá inscrever apenas uma obra inédita em apenas uma categoria. Não poderá haver em nenhuma parte do texto a indicação de autoria, critério de desclassificação. Das 40 obras premiadas, 20% deverão ser de mulheres negras, 10% para indígenas, 10% para mulheres com deficiência, 5% para ciganas e 5% para quilombolas. A comissão de seleção também será composta apenas por mulheres, 6 no total. As inscrições são gratuitas e realizadas até 10 de junho via sistema próprio, que pode ser acessado na página do edital, disponível em www.gov.br/cultura. E já está aberta também as inscrições para a 16ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura. Autores dos melhores romances de ficção receberão prêmio de R$ 200 mil. As obras podem ser inscritas até 22 de maio. Criado em 2008, o Prêmio São Paulo de Literatura tem como objetivo estimular a produção literária de qualidade, valorizar o setor e favorecer a formação de leitores e também escritores, reconhecendo grandes nomes e também novos talentos. Para concorrer, a obra deve ter sido escrita originalmente em português, ter sua primeira edição publicada ao longo de 2022 e somente obras no formato impresso com ISBN podem participar. O edital está disponível no site da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Mais detalhes sobre esses dois prêmios no meu Instagram, @litera.livros. Se quiser, use a hashtag Dicas Autores e Livros. 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil, data escolhida para celebrar a literatura infantil nacional, porque, nesse dia, em 1882, nasceu o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai desse gênero no Brasil. Aproveitando a data, a gente traz agora uma conversa especial com Diva Lubitschak. Vamos acompanhar.
Entrevista.
O Autores e Livros de hoje está fazendo uma homenagem à literatura infantil e dentro desse programa especial, a gente conversa agora com Dilvia Lubitschak, autora de diversos livros infantis. Dilvia, obrigado por participar desse Autores e Livros dedicado à literatura infantil.
Eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação estar aqui com você. Espero contribuir um pouquinho para essa reflexão.
Dilvia, vamos começar a nossa conversa sobre literatura infantil, sobre o mercado editorial. Você está há 20 anos nessa área e como é que você vê a trajetória dos livros infantis ao longo dessas duas décadas?
Eu vejo com bastante alegria e entusiasmo. Eu acho que a história do livro infanto-juvenil no Brasil é uma história feita de muitas lutas, de muitas buscas, de muito esforço e de algumas conquistas, né? A gente tem um lastro importante, claro, desses 20 anos que eu participo, muito mais do que isso, tem gente fazendo a literatura infanto-juvenil no Brasil, mas eu, a partir daquilo que eu vivencio como experiência, há 20 anos a gente via poucas editoras produzindo livros infanto-juvenis, né, de literatura infanto-juvenil. Há que se considerar que eu preciso só dizer que o Brasil tem uma história muito jovem de valorização da literatura infanto-juvenil. Nós vamos ter aí um século de mudanças, né? A literatura infanto-juvenil, ela chega para nós vindo da Europa, e aqui ela começa a ser vamos dizer assim, traduzida, adaptada, adequada às nossas experiências, à nossa realidade, à nossa cultura. Mas no Brasil, especialmente, eu diria que nós temos um lastro interessante de pelo menos 40 anos, né, de gente boa produzindo a literatura e se preocupando com o que as nossas crianças leem. Eu vejo que em 20 anos houve uma mudança gigantesca, né? Quando eu comecei minha carreira nesse segmento, a gente tinha aí talvez uns 20 ou 30 selos que produziam literatura do segmento, e hoje a gente pode dizer que temos em média aí, até onde eu tenho conhecimento, pelo menos uma média de uns 200 a 250 selos produzindo a literatura infanto-juvenil. Então, uma trajetória de sucesso, eu diria, né? É extremamente importante porque isso significa que a literatura vem ganhando força e fôlego. E ao mesmo tempo tem também algumas preocupações, né? Como é que todo esse mercado vai ser absorvido, recebido? Será que toda essa literatura infanto-juvenil ela tem de fato a qualidade devida, o compromisso devido com os pequenos leitores? Então tem uma série de coisas aí que essa reflexão aponta, mas que de modo muito geral é motivo de bastante alegria o avanço e o caminho que a literatura fez.
Interessante você citar esse ponto aí, a questão da ligação do livro com o leitor, né? Com o nosso pequeno leitor. A gente está produzindo mais livros de literatura infantil no Brasil, como você citou, e as crianças, elas estão recebendo esses livros de forma adequada? Existe ali uma proximidade com elas? As crianças estão lendo mais hoje do que 20 anos atrás?
Estão. A literatura infanto-juvenil é hoje, talvez, do segmento livro, né, como um todo, talvez a que mais seja divulgada. A gente tem um número bem interessante de livros vendidos, movimentados durante o ano. É claro que eu preciso dizer que muito disso se dá por conta dos programas de governo, né, quando fazem aí os seus programas com o PNLD, e outros tantos, né, o governo acaba adquirindo e fazendo os repasses, mas não apenas. A gente tem grandes eventos do ano que valorizam a literatura infanto-juvenil, como é o caso das bienais, o Salão do Livro, a Primavera dos Livros, né, que foi um evento que recentemente aconteceu. Então tem muita coisa boa acontecendo que acaba movimentando esse segmento. E ao contrário do que as pessoas gostam de dizer, eu sou muito otimista. Eu acho que o público infanto-juvenil é muito receptivo. O que nos falta, o que falta é estímulo. Então, essa galera que ao mesmo tempo curte jogos, curte aí uma vida de tecnologia, é um público muito receptivo, muito aberto. Então, os nossos livros precisam correr para estarem à altura do nível da criatividade, da capacidade que essas crianças de hoje têm de absorção, de conhecimento, de aprendizado. Então, nós precisamos encontrar meios, né? E o livro não vai morrer, o livro não morre, né? O livro tem um quê de mágico, de aprendizado, de ensinamento, que é continuamente usado nas escolas, vai ser continuamente usado. E eu posso dizer para você que, graças a Deus, é um público que se mantém, né? Existe espaço para todas as editoras, para muitos autores bons, para muitos ilustradores, porque o projeto do livro infanto-juvenil, ele acontece a muitas mãos, mas de modo muito especial ele envolve aí uma coparceria entre autor e ilustrador, que é genial. Né? Onde um acaba a história e o outro começa, e dão percepções diferentes para esse leitor. Desde uma criança que ainda não tem o hábito da leitura ou a percepção cognitiva da leitura, ela consegue tranquilamente fazer a sua própria leitura por meio da ilustração. Então, olha que genial, né? Quando você casa essas duas artes, que é texto e ilustração, essas duas narrativas, você compõe um universo bacana, que é o universo das crianças.
E uma coisa que eu tenho reparado nas crianças, eu vi com meus filhos nas escolas, que eles também estão começando a escrever. Tem crescido o número de pequenos escritores, não é?
Bem, graças a Deus. Você sabe que isso, na verdade, é muito um projeto de professor para professor, né? Mas que ao mesmo tempo se incentiva muito. Hoje, dentro da nova proposta da BNCC, existe inclusive uma das muitas disciplinas abordadas é essa questão do projeto de vida. E o projeto de vida incentiva que a criança ela externize de alguma forma os seus dons, os seus sonhos, as suas expectativas. Isso se faz por meio da escrita. E ali você vai descobrir pessoas com talento para escrever, porque escrever, ao contrário do que as pessoas costumam dizer, é talento, sim, mas é prática. Todo bom escritor precisa ter o hábito da escrita, que não existe sem antes o hábito da leitura. Então você vê como uma coisa acaba amarrando a outra. Bons escritores são bons leitores. Bons leitores são pessoas que têm uma percepção de mundo, né, e conseguem, por isso, fazer a leitura desse mundo. Então, se a escola tiver um incentivo à leitura, se tiver professores comprometidos com a leitura, e não apenas, eu diria que se houver uma parceria, né, um co-trabalho com as famílias, porque às vezes a escola se desdobra para incentivar a leitura, e em casa, o que que os filhos veem? Os pais constantemente ligados no celular, nos seus laptops, né, tipo, notebooks, etc. Então, a criança, ela precisa ver. Ela precisa agir, ela age pela imitação. Então, se a escola faz o trabalho 50%, mas em casa falha, então essa criança vai ter que contar muito com a própria sorte. É um trabalho em conjunto. Incentiva a leitura de mundo e a escrita são trabalhos constantes e feitos a muitas mãos, né, para que ele realmente funcione e aconteça isso que você acabou de dizer, que mais leitores, pequenos leitores, se transformem em grandes escritores.
Vamos falar dos seus livros? Como é que
Vamos.
você começou a escrever para crianças? Quantos livros você já publicou?
Eu comecei, antes de ser escritora, eu comecei trabalhando diretamente na divulgação de livros infanto-juvenis. Eu trabalho no segmento editorial há mais de 20 anos, sempre me dediquei, de alguma forma, no trabalho de divulgação junto às escolas desses livros infanto-juvenis. E sempre que eu recebia algum texto e que eu fazia a leitura desse texto, eu já conseguia entender: será que esse livro seria um livro bem aceito? Quais temáticas ele pode abordar? Quais temas transversais? Aonde essa criança pode se encontrar? E nesse trabalho, eu fui começando a aprender que eu também poderia ajudar a construir essas histórias das quais eu já ajudava a vender. E aí comecei a escrever. O meu primeiro livro chegou também com o meu, junto com a chegada do meu filho, do Nicolas, então há 15 anos. E eu diria que muito dessa minha bagagem vem da. Eu tive muita sorte na vida, eu gosto de dizer assim. Eu tive um pai caminhoneiro, então a gente viajava muito no período de férias. E meu pai era uma pessoa muito simples, mas ele era uma pessoa muito curiosa. Então a gente chegava num determinado lugar, ele gostava que a gente conhecesse um pouquinho da cultura, comesse alguma coisa típica da região, ouvisse uma música. Era o jeito dele nos ensinar, né, essa diversidade gigante que existe no Brasil. E por conta disso eu fui me encantando, né, fui me apaixonando com isso. Tanto que o meu primeiro livro se chama Na Cozinha do Chefe Brasil, exatamente por conta dessa curiosa, desse curioso gosto que eu tenho por experimentar comidas típicas de cada região e que eu herdei diretamente do meu pai. Então, todos os meus livros, na verdade, eles vão nesse mote da cultura popular brasileira. Eu sou uma apaixonada pela cultura, né? Eu acho que a gente tem aqui elementos riquíssimos que nos dão aí uma vida inteira de reflexões e de conhecimento. Então, tudo que eu escrevo tem a ver com ou a música, ou a arte, ou a alimentação. Tudo tem muito a ver com isso e com a forma como a gente aqui no Brasil entende, recepciona e guarda, né, e cuida daquilo que diz respeito às nossas muitas culturas, né, porque nós somos uma diversidade. Então tem sempre muito a ver com isso, veio desse desejo de valorização da cultura. Eu entendo que as crianças precisam gostar de ler, sim, cultura estrangeira, e eu não tenho nada contra isso, mas a gente precisa se apropriar do que é nosso, que é gigante, né, que é extremamente importante até para que a gente goste de ser quem é, né, a partir das nossas próprias raízes.
A gente faz agora uma pequena pausa na conversa com a Dilvia para o intervalo, mas voltamos daqui a pouco. Fique com a gente.
Estamos apresentando Autores e Livros.